Estamos recebendo muitos relógios para consertar. Este é um bilhete da oficina aqui de Figueira. E o que mais me chamou a atenção foi que esses relógios chegam com problemas sempre no ponteiro dos minutos. Sabemos que tem algo aí simbólico. Então, o ponteiro das horas diz respeito à nossa trajetória em geral, as coisas em geral. O ponteiro dos minutos diz respeito a detalhes deste nosso caminho. Então, se a gente entra no caminho, a coisa geral vai bem, porque é maior, é grande, é fácil, é simples. Você dá um passo, é muito fácil. A coisa sutil vem depois, é nos pequenos detalhes. Então você recebe uma inspiração e entra no caminho. Aquilo simboliza o ponteiro grande do relógio. Está funcionando muito bem, você está no caminho. Mas ali tem uma série de detalhes que você não cuida com a mesma atenção. Inclusive porque já entrou no caminho, se dá por encaminhado. E aí o ponteirinho do relógio pequenininho começa a dizer que não está certo. O fato de você ter entrado no caminho e tomado decisões importantes, isto quer dizer que daqui por diante você tem que estar ainda mais atento, porque os teus pequenos atos, os teus pequenos pensamentos, os teus mínimos sentimentos vão ser muito mais de peso, vão ter muito mais influência do que quando você era inconsciente. Então, quando você toma consciência de certas coisas, aí cuidado com o ponteiro dos minutos. E tem relógios que têm ponteiro menorzinho ainda. Cuidado, aquele é o mais importante, porque num pequeno gesto, manda o relógio para a oficina. Então, quer dizer que esses que têm os relógios quebrados no ponteiro dos minutos, principalmente, são pessoas que deveriam ter mais atenção com os detalhes, não serem desatentas, não pensarem que as pequenas coisas não têm importância, porque as pequenas coisas são as que têm mais importância nessa trajetória, depois que o indivíduo se encaminhou. Aqui são as pequenas coisas que realmente têm importância. E a pessoa descuida um pouco, porque diz, ah, eu já estou num caminho, já estou resgatado. Isto é assim, é uma tendência humana, é de, quando pode, ir se acomodando. Uma pessoa que faz certas afirmações muito positivas, e é sempre melhor a gente fazer afirmações positivas do que negativas. Só que a gente não deveria exagerar em se valorizar tanto. Nós temos sim que dar valor ao nosso ser, né? Em todos os níveis, porque isso tudo é obra de Deus, em diferentes níveis. Mas a gente não pode exagerar nesta valorização de si próprio, porque senão corre o risco de já ficar satisfeito consigo mesmo. E quem fica satisfeito consigo mesmo, parou. Estacionou. Você tem que estar sempre com aquela ponta de insatisfação, de querer mais, de querer ser diferente. Nunca está satisfeito, não, com aquilo que você é, ou com onde você está. Tem que estar sempre equilibradamente insatisfeito, o suficiente para não ficar ali cristalizado, não ficar ali estacionado. Então, esta pessoa diz o seguinte, que ela conseguiu uma certa estabilidade de exercício interior, que ela conseguiu, por exemplo, ficar estável nesta ideia de que seja feita a sua vontade lá para dentro, que ela já conseguiu se estabilizar nesta pergunta. Cuidado com isto, porque uma vez eu perguntei para uma mística se ela conseguia estar estável no eu superior o tempo todo. Ela diz, mas que nada. Ninguém consegue porque são muitos planos, muitos níveis, muitas forças, muitas coisas a se ajustar. Então, nunca se pode afirmar que a gente chegou numa boa situação de contato, que a gente chegou numa estabilidade de intenção, porque toda hora a nossa intenção positiva é interrompida por interferências de outros núcleos nossos, interferências externas, de fraquezas humanas nossas. Então, isso tudo não é contínuo. E a pessoa diz, eu estou tão equilibrada nisto, e dá a entender que ela... Isto chama-se quietismo. Quietismo quer dizer você confundir esse caminho, esta caminhada, não? Você confundir o silêncio, o verdadeiro silêncio, com uma coisa que não é silêncio. Que você ficou iludida que as coisas estão prontas, que as coisas estão preparadas. Então, não é bom a gente dizer que o nosso processo já está feito, que você já conseguiu o silêncio, que você já conseguiu a quietude. Então, como já conseguiu a quietude, não precisa fazer mais nada. Isso é uma ilusão. Isto é ilusão. E você que tem que estar sempre muito atento com isto, estar desperto o tempo todo. E cada vez que você lembrar disto para fazer, você vai se dar conta que não estava fazendo, que tinha esquecido. Então, digamos que você diz, olha, eu preciso estar com isto sempre em mente. Eu preciso estar sempre perguntando qual é a tua vontade lá para o meu interno. Eu preciso perguntar isso antes de cada coisa. E ela diz que já está estável nisto. Quando você se lembra disso, você vai ver que não estava perguntando naquele momento. Então, ninguém tem isso estável. E quem não tem isso estável, mas pensa que tem, é chamado de quietista. Quietista não é bem silencioso. Silencioso é outra coisa. Quando você está no silêncio, quando você está no verdadeiro equilíbrio, você está atento a tudo. Então você não precisa perguntar mais nada, porque aquilo está evidente para você. Mas enquanto não acontece esse silêncio, e esse silêncio reflete aqui fora na vida da pessoa, então, quando acontece este silêncio, aí realmente não há mais nada a perguntar, porque as coisas estão presentes. Nesse silêncio as coisas estão presentes. Mas a gente não se iludir que isso está pronto, porque isso não está pronto. E cada vez que você se lembra disso e vai verificar, você vê quanta coisa você fez, pensou, disse, sentiu, sem ter perguntado nada antes. Porque isto é um hábito, isto é um esforço, isto tem que ser instalado, isto tem que ser conseguido, isto é um trabalho muito importante para o ego. E outra coisa, ela pergunta... Existirá pretensão minha em falar estas coisas? Sim, não é pretensão porque você está querendo desmascarar isto. Mas é um engano da mente achar que certas coisas estão prontas. Quantas coisas realmente nunca estão prontas? Você vê uma coisa e diz, isto tem que ficar pronto. Mas as coisas não são separadas das outras. Quando você chegou naquele ponto que está pronto, você está vendo tantas outras coisas que nem foram começadas, que não existe mais esse está pronto. Para quem está lúcido, não existe mais o está pronto. Nada está pronto. Então você vê com a sua visão de hoje que você tem que fazer isto e aquilo. Não é? A sua visão de hoje mostra isso. Nada ficou pronto, não. Você fez aquilo que você tinha visto, mas na hora que você está fazendo aquilo, aquilo já está se desdobrando, te mostrando outras coisas que você não via antes. Então não tem nada pronto. Então você diz, olha, eu arrumei este armário está arrumado, está pronto. Ilusão tua, não está. Isso está pronto nesse momento para você, se estiver. Daqui a pouco não está mais. Tudo que está dentro desse armário não está inerte, não está morto. Tudo que está dentro desse armário está em movimento. Tudo isso aí está em transformação. Então, como que esse armário está pronto? Você, cada vez que abre aquele armário, cada vez que você mexe numa coisa ali dentro, você tem que arrumar alguma coisa. Porque mudou. Você tirar uma coisa, pôr uma coisa, você mudou o armário. Se o armário ficou trancado 20 anos, ali aconteceu tanta coisa, tanto micro-organismo viveu ali, tanta coisa, aquilo que emanou daquelas coisas que estão lá dentro. Então, cada vez que você abre, você tem que arrumar o armário. Arrumar não é só pôr as coisas em ordem, porque talvez não precise tirar as coisas do lugar. Arrumar é, no mínimo, abrir, entende? No mínimo abrir, no mínimo deixar entrar ar. E no mínimo você abrir e ver aquilo diferente. Porque quando você abre um armário, você vê ali uma pilha de toalhas. Aquilo para você é uma coisa. Você dá uma volta, vai fazer outra coisa, faz tantas experiências, você vai até ali, volta, quanta coisa acontece com você, né? Você volta para o armário, vai abrir o armário de novo. Aquela pilha de toalha não é mais a mesma para você. Porque tudo que aconteceu com você ir até lá, aquelas toalhas já são outra coisa para você. Então, se aquilo já é outra coisa para você, você tem que dar outro jeito naquilo. Não é mais o mesmo. Enfim, as coisas nunca estão prontas, não tem nada pronto. Então ali precisa estar sempre, sempre, sempre criando, ajustando, transformando, nada pronto. Se nós temos já alguma coisa organizada, e se aquilo já não consiste conflito para nós, nós nem falamos naquilo, nós nem pensamos naquilo. Enquanto você pensa numa coisa, enquanto você fala numa coisa, aquilo não está absolutamente resolvido dentro de você. Então, se você diz, eu me organizei, só o fato de você ter dito que se organizou é sinal que você não se organizou, porque se já estivesse organizado, você nem pensaria nisto, nem falaria nisto. Tudo aquilo que te vem em mente e tudo aquilo que você fala, que você faz, isto tudo são coisas incompletas em você. Então, se você pensa numa coisa, nunca deve pensar que ela está completa. Porque se tivesse completa, não vinha mais na tua mente. Se vem na tua mente é porque ali está tudo por fazer, ou quase tudo. E a mente está dando sinal, está te trazendo aquilo. E como a mente não entende muito destas coisas, a mente traz aquilo porque tem mesmo que trazer. Mas começa a dizer para você que aquilo está pronto. Se estivesse pronto, não estava aparecendo. E uma outra pessoa diz que por mais que ele esteja buscando caminho para se contatar com a sua mente superior, a mente concreta, a mente mais superficial, causa muita dificuldade. E o que ele pode fazer para se libertar de vez dessa mente concreta, dessa mente humana e analítica? Bem, se você já sabe que acima desta mente pensante e humana, que acima desta mente você tem outros núcleos de consciência mais avançados, mais liberados, se você sabe disto, então você oferece a sua mente, assim como ela é, para esses outros níveis. Você oferece a mente para esses níveis mais profundos teus. Ou se você tem dificuldade de imaginar esses níveis mais profundos, você oferece a sua mente a Deus. E não fique brigando com a sua mente, nem lutando com a sua mente, porque a mente é muito complicada e a mente tem mecanismos tão complexos que a gente perde muito tempo para compreendê-los. Tem formas de transcender essa passagem pelo plano mental. Tem formas mais simples de se atravessar esses estágios de evolução mental. E a forma mais simples é você pegar esta mente assim como ela é e ofertá-la para esse poder maior em você, ou a Deus. É bom que você faça a oferta de uma forma bem clara, que é para essa oferta não ir parar no âmbito de certas forças que circulam, e que aí vão entender que você está oferecendo sua mente a elas. E aí começam outras complicações. Então você primeiro localiza bem os seus níveis profundos, você tenha bem claro para o que você está oferecendo sua mente, ou então tenha bem claro que você está oferecendo essa sua mente a Deus, isto é, a um poder supremo que é o regedor de tudo. Então você tendo estas coisas claras, você pode oferecer sua mente tranquilamente, porque aí você só vai sentir melhoras e progressos. Agora, no oferecer a mente, precisa realmente entregá-la e não ficar depois, em seguida, pensando nela. Entrega-se a mente e deixe ela lá. E continue pensando coisas de rotina. Continue usando sua mente para aquilo que tem que usar, mas sem criar problemas com isto. Cada vez que vem uma dificuldade, torna a entregar esta mente de uma forma cada vez mais perfeita, cada vez mais convicta, de uma forma cada vez mais firme, e não pense mais na mente. Porque essas coisas de mente, isso é coisa provisória, isso é coisa passageira. A uma certa altura, a vida da gente transcende esse campo do pensamento concreto, esse campo da análise, da crítica, da reflexão mental. A vida transcende esse campo, mas isto deve acontecer de forma natural, não a gente forçando. Isto deve acontecer de forma natural. E quando a consciência da gente transcende isto, vai além disto, a gente continua pensando, não para não de pensar, só que é diferente. Agora você pensa naquilo que tem que pensar para as coisas do plano mental, para as coisas do plano emocional e do físico etérico. Mas no mais, você não usa mais isto. Isto pensa, isto acontece, isto lida com as coisas daqui, mas você realmente não está aí. Você está buscando uma outra percepção, você está buscando um outro conhecimento, enfim, você está vivendo efetivamente num outro plano. Mas isto tudo começa quando você, sem rejeitar a mente, sem condenar a sua mente, sem deixar de usar a sua mente, porque isto é uma bobagem, você tem que usar a mente enquanto está encarnado nela. Mas você entrega esta mente continuamente para esses poderes superiores. Aí a sua consciência vai se elevando, vai se erguendo, e você pensa como faz qualquer outra coisa, como toma água, como escreve, você pensa também no que tem que pensar, mas isto não te perturba, isto não te atrapalha e isto não te atrasa. Mas isto tem que ser entregue, esta mente tem que ser entregue a este poder superior em você ou a Deus. E uma pessoa diz que nós professores, é uma professora, nós professores que estamos dentro de um trabalho espiritual, como desempenhar nossa tarefa de acordo com o plano evolutivo junto à educação e como colaborar com a energia do resgate nesse trabalho da educação? Como vivificar o núcleo interno dos seres dentro de um processo educativo? Como ser um canal de impulsos espirituais nesse sistema educacional? Nós podemos estar introduzidos em um sistema educacional corrupto como este atual, para que aquilo não se deteriore completamente e para que a semente da educação continue viva. Então, mesmo dentro das coisas mais corruptas, mais corrompidas, ali deve ter seres que mantenham a essência daquilo viva E para isso não precisam muitos seres. Basta um professor aqui ou ali, outro na China, outro no México. São poucos que mantêm viva a semente da educação, no caso aqui dos professores. Porque aí, quando terminar esta etapa, que já está em transformação, quando terminar esta etapa, que já está em juízo, são as sementes que foram mantidas que vão valer. É sobre estas sementes que se vai semear as outras coisas para que surja a nova educação. Isto que acontece hoje, claro que isto não é a nova educação, nem pode ser, porque a Terra ainda não está transformada, mas aí dentro deve ter um ser ou outro que mantém esta semente viva, que é para a gente ter com o que trabalhar e ter o que desenvolver quando for o caso de se voltar a cuidar disto. Mas a nova educação é uma coisa tão diferente desta atual, mesmo como forma, que é impossível nesse momento se imaginar o que é a nova educação. É tão diferente, não tem nada a ver com isto, então não se pode nem imaginar o que seja a nova educação. Mas mesmo assim, há alguns que estão aí dentro a serviço desse novo. Eles mesmos podem não saber o que é, não saber como fazer. Mas eles podem, como alma, como ser interior, estarem conectados com esta nova educação. Então vai passando uma energia de renovação, vai passando uma energia de vida, não de ensino. Vai passando uma energia de vida, um fluido vital, interno, de vida, de manutenção de certos valores internos do indivíduo. Enfim, não precisa ser professor para fazer isto, não precisa ser educador para fazer isto. Isto se faz em qualquer profissão, em qualquer trabalho, em qualquer lugar do mundo, em qualquer circunstância. E o que é feito é você estar internamente se conectando com isto. Você procurando manter contato com esse seu núcleo interno. Aquilo é tudo a educação. Isto é o princípio da educação. Agora, como vai ser isto? É impossível imaginar agora, porque isso está dependendo ainda de muitas transformações, de muitas coisas. E dependendo também das mudanças, das transformações que os seres internos fizerem. Porque aí será diferente o trato educacional aqui no plano externo. Que tem duas perguntas sobre uma fita que se ouviu ontem à noite aqui. A fita falava de educação. Então a pessoa pergunta se nós estávamos falando do trato polido entre as pessoas ou se estávamos falando de um sistema de ensino. Não, nós estamos falando de educação no sentido de tudo aquilo que a gente aprende de fora para dentro. Regras, convenções, conceitos, experiências, mas que vem de fora para nós. Tudo isso é educação. Então, se a pessoa recebe isto de fora, ela vai ficando educada. E a fita dizia que isto é diferente de instrução. Porque uma pessoa bem educada, ou uma pessoa que tem educação, segundo a fita, é alguém que recebeu estas regras de fora e as absorveu e se adaptou a elas e as vive. Uma pessoa instruída não é isso. Uma pessoa instruída é aquela que o que ela sabe, o que ela aprendeu veio de dentro, não veio de fora, de convenções, veio de dentro dela. Então, nós somos educados, não é porque todos recebemos uma certa educação, mas devemos chegar a ser instruídos. Nós não podemos ficar só na dependência da educação. Porque a educação, ela é toda armada, toda organizada segundo uma média das necessidades humanas e segundo uma média da necessidade da civilização se manter ordenada. Então, a educação é uma média de conhecimento, ao passo que a instrução, aquilo que nós recebemos de dentro, não é uma média convencional. O que nós recebemos de dentro é a exata proporção de conhecimento que nós precisamos para evoluir. Então, educação não estava se referindo a nenhum sistema de ensino e nenhum processo de relacionamento. Educação estava se referindo a tudo o que nós aprendemos de fora para dentro. E que nós não devíamos nos contentar com isto. Porque a educação é muito importante para a gente poder viver no mundo, para a gente poder viver com todas as pessoas que são muito heterogêneas, tem vários graus evolutivos. Então é bom que a gente tenha educação, porque aí a gente vai encontrar a forma de tratá-los todos de uma forma correta. Mas isto não basta, porque para você poder realmente ajudar uma pessoa, não basta você ter educação e saber tratá-la. Você precisa também da instrução. Você precisa saber por dentro o que ela precisa. Isto nenhuma educação vai lhe ensinar, nenhuma educação vai lhe dar. E uma outra pessoa ouviu que nós teríamos que transcender a familiaridade nas nossas relações. Ela está perguntando qual é a diferença entre nós nos fecharmos a uma relação ou nós renunciarmos a uma relação. Você se fechar a uma relação quer dizer que você não entende que aquela relação seja evolutiva. Se para você ela não é evolutiva, você se fecha àquela relação. Agora, renunciar a uma relação pode não ser por esse motivo. Você pode renunciar a uma relação por uma necessidade de equilíbrio maior. Agora, como podemos sutilizar as nossas relações ou como transcender certas relações? A mesma pessoa pergunta. É entregando todas as relações que você tem, você entrega todas para o seu eu interno. Mas entrega mesmo e deixa que ele selecione as tuas relações. Aí pode acontecer muitas coisas. As pessoas relacionadas com você podem ir se revelando, isto é, podem ir mostrando aspectos que você não conhecia. E aí você vai optar melhor como ficar com aquelas relações. Mas isto precisa realmente pedir ao eu interno. Porque aí essas relações vão se revelando, essas relações vão se manifestando e você vai entendendo melhor. Ou então, se você faz realmente este pedido interessada em ter corretas relações, o eu interno pode ir afastando certas relações de você. Pode ir mandando para outros caminhos estas pessoas que estão caminhando com você. Porque aí vão ficando aquelas que têm um sentido, aquelas que têm uma razão de ser. E a razão, quem sabe, é o eu interno. Ele é que sabe. Aquela que ele mantém e aquela que ele não mantém. Esse assunto das relações seria melhor que a gente não deixasse em nível de personalidade. Porque toda relação cria karma. Então é melhor que isto seja resolvido internamente e não em nível de personalidade. Se um ser está se trabalhando, se um ser está sendo trabalhado, mesmo que seja individualmente, aquilo é um serviço para a humanidade, para todos os seres, porque a humanidade é una. Mesmo aqueles seres que se retiravam de tudo para se transformar, estão em serviço. O serviço está na autotransformação. O que acontece de transformação no indivíduo, mesmo que isso seja feito individualmente, sem nenhum contato social. O importante é essa transformação. Isso é um serviço à raça humana. É um serviço ao plano material e ao plano espiritual também. Tudo que está acontecendo de evolutivo em você é um serviço ao todo.